DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Moçambique continua na ressaca do dia da votação e Venâncio Mondlane declara-se presidente da República.
Eu, Venâncio Mondlane, sou o justo vencedor para a presidência da República de Moçambique.
Enquanto isso, greve dos MMBs forçou a não abertura de 23 mesas em dois distritos da Zambésia.
19 do distrito de Gelé e 4 do distrito da Magaja da Costa.
Entretanto, o dia da votação foi também marcado por várias irregularidades. Mas será que estas irregularidades justificam a impugnação dos resultados?
Seria um pouco precipitado até, de alguma forma, dizer até que ponto esses ilícitos podem ou não justificar a impugnação dos resultados.
Em Angola, Cabinda está há uma década à espera da conclusão das obras do campus universitário de Caiuio. São os destaques do Jornal da Noite para esta quinta-feira, 11 de outubro de 2024. A apresentação de Amos Fernandes, edição de Guilherme Correia da Silva. E fique deste lado. Mais uma vez, boa noite. Na abertura deste jornal, dou-lhe conta de que o candidato presidencial suportado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, declarou-se esta quinta-feira como virtual vencedor das presidenciais de 9 de outubro, com base na contagem paralela realizada pela sua candidatura.
Até o que foi contabilizado neste momento, eu, Venâncio Mondlane, sou a preferência e o justo vencedor para a presidência da República de Moçambique. E o Partido Podemos é o partido com maioria parlamentar. E estamos agora a fazer uma declaração pública de vitória em face das atas e dos editais originais, verdadeiros, que chegaram a nós.
Numa declaração à nação, Mondlane garantiu que vai formar governo com todos, incluindo a Frelimo.
Vamos constituir um governo para trabalhar com os atuais funcionários que estão a dar a sua vida para esta pátria. Queremos muita tranquilidade. Já constituímos uma comissão de transição governativa, em que vai, a partir de janeiro de 2025, ter acesso aos vários ministérios para se inteirarem sobre os dossiês destes governos.
Entretanto, ainda estamos numa fase inicial da contagem dos votos, mas o que se aponta até agora é para dados provisórios que indicam uma disputa renhida entre os candidatos presidenciais Daniel Chapo, da Frelimo, e Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Podemos, enquanto os líderes do maior partido da oposição e da segunda maior força da oposição teriam ficado praticamente esquecidos na corrida. A enviada especial da DW a Moçambique, Nadia Souf, falou hoje com o diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Nuvunga, para saber se será precipitado o fenómeno Venâncio Mondlane cantar vitórias a esta altura da corrida.
Em Moçambique, os olhos estão postos na contagem paralela que aponta vantagem para o fenómeno Venâncio Mondlane. O candidato já canta vitória, embora dados oficiais ainda estejam longe de serem divulgados. Mas o diretor da ONG CDD reconhece que os ventos sopram para a direção de Mondlane.
O que se nota até agora é que se confirma a tendência de que é Venâncio Mondlane o principal candidato presidencial da oposição, que compete taco a taco com o Chapo da Frelimo. Não é mais o Souf Mohamed. E é uma pessoa, o Souf, que é vista como que come com a Frelimo, come do prato da Frelimo, e por isso não está mais a representar os interesses da luta política e democrática.
Enquanto isso, os órgãos da administração eleitoral vão anunciando o bom andamento desta fase pós-votação. Depois de concluído o apuramento parcial e da fixação dos editais, a fase agora é de transporte do material para o STAI distrital. Uma fase que, entretanto, pode ser crítica em termos de fraude. Nuvunga alerta.
A total falta de transparência, primeiro sobre quando, a que horas é que vai acontecer o apuramento distrital, mas também no transporte das próprias urnas. No passado, sempre se trocou editais, se viciou editais nesse processo, e há necessidade de onde observadores estão e onde os elementos da oposição estão assegurarem que acompanham o transporte desse material.
De Maputo para DW, Nádia Issoufou.
Obrigado, Nádia Issoufou. E no nosso espaço de ouvinte perguntamos o que acha das declarações de vitória feitas hoje por Venâncio Mondlane. Recebemos muitos comentários para já. Rosário Ntepa diz que penso que foram declarações confiantes, de acordo com a verdade do povo moçambicano. E também comentou a Gênio Cavaleiro, que diz que Venâncio Mondlane é justo vencedor, mas o partido no poder está criando falcatruas. Pedimos socorro. Estamos cansados desse regime ditatorial. Estamos no mesmo caso da Venezuela. Também comenta Edson Nyanombi, que escreve que Venâncio Mondlane é um gênio e tem ideias claras para uma boa governação. Venâncio Mondlane é um gênio, como sempre. Ele desenhou bem as suas estratégias. Ele é o vencedor. Este é um comentário de Milton e Dine. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda continuamos a pontuar aquilo que foi o processo de votação em Moçambique. Agora vamos à Zambésia, onde a greve dos membros das mesas de voto, que reivindicam a falta de pagamentos de subsídios, inviabilizou a votação nos distritos de Gilé e Maganja da Costa, afetando um total de 23 mesas de voto. A confirmação é de Emílio Mpanga, presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia.
Essas 23 mesas contemplam 19 do distrito de Gilé e 4 do distrito da Maganja da Costa. Do distrito de Gilé é devido à greve e o distrito da Maganja é em relação ao material que não estava completo.
Neste momento, não há estimativas do número de eleitores que ficaram sem votar. No entanto, a Agência de Informação de Moçambique noticiou esta tarde que haverá repetição da votação nos dois distritos. Uma pessoa foi baleada no distrito do Buzi, na província central de Sofala, no dia da votação, segundo informou esta quinta-feira a polícia na Beira.
Indivíduos pertencentes ao partido Podemos, tanto sob orientação do delegado distrital, teriam invadido duas mesas, tanto de votação, na perspectiva de vandalizar estas mesas. Tanto em função desta ocorrência, a PRM viu-se obrigada a efetuar disparos, um dos quais, infelizmente, teria atingido no membro inferior esquerdo um dos indivíduos que se encontravam a protagonizar esses atos de vandalização.
Era Dércio Chacate, porta-voz da PRM em Sofala, mas o delegado distrital do Podemos no Buzi, Samson Luiz, nega que o jovem baleado pela PRM tenha ateado fogo contra uma mesa de voto, como diz a polícia.
Bom, atear fogo é uma invenção, porque o nosso colega estava simplesmente para controlar. Eu andei, não dormi toda a noite, descansar todo o processo, mas o nosso colega do Podemos não atirou fogo.
E na vizinha província de Manica, ainda no centro de Moçambique, a PRM dá nota positiva ao dia da votação e apela à serenidade até à divulgação dos resultados finais das eleições presidenciais.
Consideramos que o processo tenha ocorrido de forma ordeira e sem problemas que pudessem concorrer para a alteração da ordem pública. E nós continuamos a apelar à nossa comunidade para que se mantenha calma, que esperem que os órgãos competentes possam apresentar os resultados.
Foi a comandante provincial da PRM Manica, Lourdes Mabunda.
DW Notícias.
E agora dou-lhe conta de que um navio de carga proveniente do porto de Bissau foi apreendido na ilha espanhola de Canárias com mais de 3 toneladas de cocaína. A informação foi confirmada à Lusa por fonte da Polícia Judiciária Guineense, que explicou que a organização colaborou com diversas agências internacionais para o sucesso desta operação realizada no início do mês. As 10 pessoas que estavam a bordo do navio foram detidas e apresentadas à Justiça Espanhola.
DW. Deutsche Welle.
Jornal da Noite, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Em Moçambique, a contagem dos votos das eleições gerais prossegue, mas eleitores questionam no que vão resultar as muitas denúncias de irregularidades durante o dia da votação, ontem, quarta-feira. A DW viu observadores para saber e perguntou se a CNE vai atropelar as denúncias das irregularidades. Detalhes com Teina Mansani.
Enquanto a contagem de votos das eleições gerais em Moçambique avança, muitos questionam no que poderão resultar as várias denúncias de irregularidades da quarta-feira. As denúncias vieram tanto de partidos da oposição quanto de observadores eleitorais. Boletins de votos adulterados, omissão de alguns partidos nas listas, troca nos números dos partidos, falta de credenciais e votos repetidos foram algumas das críticas apontadas, além de relatos de violência. Procurada pela DW esta manhã, a Comissão Nacional de Eleições disse que esclareceria todas as questões sobre as denúncias numa conferência de imprensa, que não aconteceu. Segundo o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica...
Depois da sessão que nós vamos ter.
Mas e como responde ao fato de eleitores não constarem nos cadernos eleitorais, por exemplo, uma denúncia feita em Nampula?
Eu disse que vamos dar uma conferência de imprensa. Nessa altura poderá colocar essas questões todas, tá bom?
Também a Sala da Paz, um grupo de observadores eleitorais, apontou vários ilícitos eleitorais. Sobre as denúncias, Clécio Movital, observador eleitoral da Sala da Paz, disse que...
Seria um pouco precipitado até, de alguma forma, dizer até que ponto esses ilícitos podem ou não justificar a impugnação de resultados.
Já Edson Cortes, presidente do consórcio Mais Integridade, que ontem percorreu alguns distritos da província de Nampula, também disse hoje à DW que neste momento...
Temos muitas dúvidas que aconteça alguma coisa, porque qualquer tipo de lícito eleitoral primeiro vai ser tratado ao nível da CNE e depois, se não houver atribuição, passa para o Conselho Constitucional, que é esses órgãos. Todos nós sabemos quem é que controla esses órgãos.
Questionado sobre como o consórcio Mais Integridade vai proceder daqui para frente quanto aos registros de denúncias, disse que pretendem acompanhar os casos e ver até que ponto haverá algum tipo de solução por parte das autoridades judiciais. Mas também ele descarta a possibilidade de impugnação eleitoral decorrente das denúncias.
Tenho dúvidas. Mais uma vez estou a dizer que os jogadores são árbitros em causa própria. Então, se a reclamação for por parte da oposição que não tem assento parlamentar, pior ainda.
A publicação dos resultados da eleição presidencial pela CNE, caso não haja a segunda volta, demora até 15 dias, antes de seguirem para a validação do Conselho Constitucional, que não tem prazos para proclamar os resultados oficiais após analisar eventuais recursos. Na opinião de Cortes, no eventual avanço destas denúncias, nem o Conselho Constitucional conseguiria trazer uma resposta satisfatória.
Não, o Conselho Constitucional em Moçambique não é transparente, não é íntegro e não é imparcial. São todas as condições criadas para prelimos ganhar as eleições.
Tainá Mansani, DW.
Obrigado, Teina Mansani. Agora seguimos a Angola, onde há quase uma década que a província de Cabinda espera pela conclusão das obras do campus universitário de Cauio. O motivo da paralisação desde 2015 é a falta de dinheiro. O governo promete ir à procura de fontes de financiamento, como reporta a partir de Cabinda, Simão Lelo.
As futuras infraestruturas do campus universitário de Caio serão construídas numa área de 90 hectares a cerca de 25 quilômetros da cidade de Cabinda. Mas as obras, que começaram há 16 anos, estão paralisadas há quase uma década. Simão Lando, fiscalizador da obra, diz que houve sucessivos avanços e paralisações por constrangimentos financeiros.
De momento está tudo parado, mas chegamos até quase 74% de avanço físico.
Num despacho presencial, em 2022, o chefe de Estado, João Lourenço, autorizou a celebração dos contratos de empreitada para acabamentos complementares e apedrejamento da primeira fase do projeto de construção referente ao edifício da reitoria e dos serviços sociais no valor global de 15,4 milhões de dólares norte-americanos. Na altura, o documento referia que, devido à paralisação do projeto em 2015, o material implantado degradou-se sobremaneira, sendo urgente a sua reposição. No entanto, mesmo depois do despacho, nada mudou de lá para cá. Muitos académicos mostram-se insatisfeitos com a situação. Um dos objetivos do projeto do campus universitário de Caio era aumentar o número de salas de aula. Com atraso nas obras, não é possível abrir mais vagas. Pedro António, docente universitário, descreve.
Que muita juventude fica fora, sem dar continuidade com seus estudos, porque os espaços são insuficientes.
Domingo João Marques, jurista, partilha a mesma visão.
Que nem todos têm condições financeiras para poder garantir uma vaga numa das universidades privadas. Também poderá garantir maior desenvolvimento da província e do país.
Entretanto, a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Paula de Oliveira, deixou a seguinte garantia durante uma visita de trabalho à província de Cabinda no início do mês.
Buscar fontes de financiamento para que possamos terminar a referida obra.
Questionada sobre o montante necessário para concluir a obra, a ministra não deu detalhes. Apesar da garantia do governo, há quem prefira ver para crer, como o jurista Domingos Marques.
Esperamos que o discurso da sua excelência ministra não seja mais um discurso político ou recheio de alegria temporária, mas que seja um discurso que traz alguma veracidade, um discurso que traz alguma honestidade, no sentido de se concluir a mesma obra.
De Cabinda para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
O Kremlin informou hoje que a cimeira dos BRICS, que se realiza na Rússia de 22 a 24 de outubro, vai contar com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e 24 líderes estrangeiros. Segundo a presidência russa, os convites para esta cimeira, que se realizará em Kazan, foram enviados a 38 países e 32 já confirmaram a sua presença. Inundações provocaram a morte de pelo menos 60 pessoas no Chad e o governo pede a mobilização geral da população. Desde final de julho, as inundações afetaram pouco mais de 1 milhão e 900 mil pessoas, ou seja, mais de 10% da população do Chad, segundo os últimos dados do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas no Chad. O ministro do Interior da França e também o ministro do Interior da Alemanha defenderam hoje uma revisão da legislação sobre a deportação de migrantes, considerando que a lei atual é ineficaz. Os dois governantes admitiram a criação de centros de transferência para fora da União Europeia. E depois, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou hoje que vai entregar um novo carregamento de armas alemãs a Israel, seguindo uma linha contrária a vários Estados europeus, como a França, cujo presidente apelou a um embargo para forçar um cessar-fogo em Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
Espreitamos agora o segundo espaço do ouvinte, ou seja, a segunda parte do espaço do ouvinte, onde nós perguntamos hoje o que acha das declarações de Venâncio Mondlane, segundo as quais ele é o vencedor das eleições presidenciais. Muitos comentários continuam a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Ana Páscoa diz que estas declarações são precipitadas e esta também é uma conclusão muito precipitada. Eu esperava calada para não criar distúrbios depois do resultado final, escreve esta nossa internauta. Mas também comenta para esta, com a mesma tendência de que é uma declaração precipitada, Coutinho Maua, que diz que era importante esperar a contagem final. É precipitado fazer isso apenas com 20 a 40% das mesas apuradas. E Bernardo Cumba Conde escreve que em Moçambique e Angola as eleições não são ganhas pelos resultados dos eleitores, mas sim são ganhas pelos resultados fabricados pela CNE. E depois também Lutaro Nhantumbo comenta que há quem diga que são declarações precipitadas, mas cá entre nós sabemos que as coisas não funcionam assim neste país. São alguns dos comentários que chegaram ao nosso Facebook. Para já colocamos ponto final a este Jornal da Noite. Continuamos atentos ao que acontece em Moçambique e toda a informação em permanência em dw.com/português. Para já, boa noite.